Louvor e gratidão seja ao Senhor, também por esta hora hoje de manhã. Nossa fé, os cantores cantaram, é a vitória que venceu ao mundo. Eu vos saúdo a todos hoje de manhã que vieram de todo o coração no nome do nosso Senhor e desejo-vos as bênçãos de Deus. Eu creio que todos nós somos gratos a Deus por ontem à noite, pela bênção que Ele nos concedeu, e olhamos hoje, esperamos hoje de manhã novas bênçãos. Antes de orarmos, quero ler uma palavra de Deus, de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 21. Lucas 10, a partir do versículo 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então o Senhor disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Louvado e glorificado seja o Senhor. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que veem e o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Louvor e graças. Somos gratos a Deus que podemos ouvir e reconhecer o que Deus está fazendo nos nossos dias. Ele não se revelou a nós. O mistério da divindade não mostrou a nós. Nós ouvimos, nós cremos e Ele nos revelou. Eu sou grato a Deus de todo o coração pelo privilégio que Ele me concedeu, que Ele nos concedeu, e também pelo privilégio de estar aqui hoje de manhã para receber as bênçãos que Ele nos preparou. Cremos isto, louvor e gratidão. Deixa-nos levantar e juntamente orarmos. Abençoado Pai Celestial, te agradecemos também por esta manhã. Está escrito que a tua graça é nova toda manhã. Te agradecemos pela tua graça, pela tua palavra, pela revelação do teu nome, da divindade. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por podermos reconhecer que tu nos concedestes graça e o privilégio de estarmos hoje de manhã aqui. Senhor, nós queremos te pedir, esteja presente, se senta bem-vindo no nosso meio e te revele a tua presença através da palavra e do Espírito e da realidade e na verdade. Senhor, te agradecemos por tudo. Dirijo o nosso irmão pelo teu Santo Espírito para dizer aquilo que deve ser dito, para que seja nos, nós todos seja ajudado de novo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Thomas, por favor. Podemos assentar. Cantaremos ainda uns corinhos. A partir da página 40, lá começa. Começar com o corinho número 14. Confie no Senhor. Cada dia com Jesus. Nós cantaremos mais um coro e pedimos que o irmão Jean-Claude venha com seu grupo para a frente cantar o coro Aleluia. E depois que o irmão Ernst também venha para a frente com seu grupo, preparai-vos e para cantar. Cantamos agora o corinho número 11, não é ele para... Amém.
Onde está o irmão Ernst?
Antes deles virem, cantaremos somente.
Fest an dem Kreuz, einst der
Amém.
Louvado e
gratidão seja ao Senhor pela sua graça e sua fidelidade, pela sua santa e preciosa palavra que Ele nos confiou e revelou. Gratidão seja a Ele pelo seu precioso sangue que Ele derramou por nós. Quando nós lemos em Lucas 10, e voltando-se para os discípulos, o que podemos dizer hoje? Hoje ele se voltou para nós de uma maneira muito especial. Outrora ele falou com eles, hoje ele fala com você e comigo, hoje ele fala conosco. E podemos dizer convictos e confirmar que Ele abriu o nosso entendimento para as Escrituras, que nós realmente, pela graça, podemos entender tudo o que Ele nos disse. Até quando lemos juntamente, ninguém reconhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso nós já demonstramos algumas vezes aqui. Na revelação que foi dada a João na ilha de Patmos, lá está a palavra Apocalipse. Isso significa o que antes, que estava velado, estava coberto. Ninguém sabia o que estava, tudo estava coberto. Apocalipse significa tirar o véu, tirar a cortina, desvelar, para podermos ver o nosso Senhor e Salvador, quem Ele é realmente. E podemos dizer, como Paulo escreveu, só em Jesus Cristo a coberta é retirada. Só através da verdadeira revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse primeiro fim de semana deste ano 2014, desejamos nós todos de coração as bênçãos de Deus de maneiras sobrenatural como nunca antes. E os cantores repetiram o que o discípulo preferido do Senhor escreveu: a fé que está ancorada em Jesus Cristo, a fé no vencedor do Golgotha, também é a nossa vitória que venceu ao mundo. Hoje temos algumas coisas para dizer. Primeiramente, as saudações. Irmão Schmidt nos trouxe saudações especiais de Moscou, da Ucrânia, e mais algumas coisas mais. Irmão Miskis, saudações especiais de Angola e do Brasil. Irmão Miskis tem que traduzir hoje, não pode estar aqui na frente. Então temos saudações de toda a família Umbia e Kalala, saudações de Burkina Faso, saudações de Nairobi, saudações de Uganda, saudações duas vezes de Porto Elizabeth, também saudações de diversos países, irmãos, e as saudações especiais de Nova Zelândia. Deixa eu ler bem curto. Nós estamos regozijando sobre todos, ver todos que estão reunidos e ouvir. Nós nos alegramos com o coral. Nós nos alegramos com as irmãs que cantam. Nós nos alegramos até quando uma criancinha é consagrada ao Senhor. Nós nos alegramos convosco juntamente e agradecemos especialmente ao tradutor da língua inglesa de todo o coração pela bela tradução. Irmão Fitze, Deus te abençoe, seja contigo. Já dissemos aqui, irmão Fitze veio primeiramente em Joanesburgo na reunião e depois ele veio para cá. Temos mais uma vez as saudações do irmão Etienne Gentão, que nos saúda com Apocalipse 3, versículo 10. Maravilhosos, que nós podemos ser guardados da hora da tentação que virá sobre toda a terra. Então temos saudações do irmão Teo, saudações do irmão Bruce, irmão Leonardo, saudações da Costa do Marfim, saudações de Angola, saudações do irmão Chofé, do irmão Chile, Jumba, saudações do irmão Dindon, significa presente de Deus, saudações do irmão Alexander, saudação de Aaron e Mônica Zumbana, saudações de Benjamin, de Mashi, saudações de Israel, ou de Israel, saudações de Yeri, de Pitenga, saudações de Kabuya, saudações de Leon, amados, eu me alegro, nós já anunciamos as saudações de todo mundo. No fim do ano recebemos de todo mundo saudações, mais de 70 e-mails. Nós realmente, pela graça de Deus, estamos ligados com todos que agora podem crer. E como dissemos ontem à noite, muitas vezes, Deus realmente concedeu graça e mais uma vez graça para que a sua palavra revelada, a palavra da hora, com todas as promessas que Deus nos concedeu, possam ser anunciadas em todo o mundo. Eu não sei como está passando com vocês, mas a palavra de Mateus 24, 14, me tocou novamente. O Evangelho do Reino de Deus será anunciada em todo ao redor da terra. Assim está escrito, assim o nosso Senhor disse. Isso ainda não pôde suceder no tempo de Lutero, nem no tempo de Wesley, nem em outros tempos. Isso sucede ao nosso tempo. E o Senhor ia dizer, hoje, esta Escritura está cumprida diante de vossos olhos. Irmãos e irmãs, estamos cientes disso? Que somos uma parte do plano de salvação, da história da salvação pela graça e podemos vivenciá-la, E agora que temos, em verdade, 172 países que atendemos, que estão ligados com Deus e conosco, que nós podemos passar a palavra revelada santa e pura para os outros e também distribuir o alimento armazenado e a todos que fazem parte da distribuição da palavra. Tenho um desejo muito... Deixem este menu divino assim como o recebeste de Deus. Não introduzam suas próprias interpretações. Deixem a palavra no original valer. E esqueçam a vós mesmos. É assim que todos os irmãos que são tomados de si, então eles vêm com uma revelação particular. Esse é o primeiro sinal que eles foram cegados pela alteza, porque eles pensam saber e têm saber e valer alguma coisa. Não. Quem Deus realmente usa, ele permanece humilde debaixo da proteção de Deus. Ele permanece na palavra de Deus, como Paulo também disse na carta aos Coríntios, que não podemos acrescentar nada à palavra escrita, não passar acima daquilo que já foi escrito. E isso é verdadeiramente muito importante, irmãos e irmãs. Não passar acima daquilo que foi escrito, mas permanecer sempre na palavra de Deus, como nos foi deixado. Então temos o grande privilégio, com aquilo que sucede agora, ou se cumpre de acordo com as profecias bíblicas, que podemos ver e ordenar isto pela graça. Hoje eu trouxe algumas coisas, eu quero só mencionar isso bem curtamente, especialmente o que se refere a Israel. Israel permanece o povo escolhido de Deus. Deus cegou seus olhos. Ele arrancou os ramos naturais da oliveira e colocou os ramos selvagens. E bem no fim, Deus completará a sua obra com Israel quando a igreja dos gentios estiver completada. Não vos preocupe, mesmo que pareça que Deus precise de muito tempo, mas sejam uma vez sinceros, se o Senhor já tivesse vindo no templo de Paulo, como ele esperava naquele tempo, quando ele escreveu, nós não dormiremos todos, mas sim seremos transformados num só instante. Deus seja graça pelos 2000 anos da graça. E nós que agora especialmente esperamos a volta do Senhor, também o irmão Branham esperou com grande ansiedade. Eu espero que eu esteja atrás do pulto na volta do Senhor com a Bíblia diante de mim. Também ele teve essa saudade e vejam quantos anos já passaram. Mas Deus é cheio de longanimidade. Ele é fiel à sua promessa. Ele espera até que os últimos sejam chamados. E quando o número estiver completo, então a trombeta entoará e o Senhor voltará. Hoje eu trouxe um número de documentos, primeiramente a Constituição do Ecumênico. Aqui está escrito no primeiro parágrafo, na primeira confissão, aqui, confissão para a fé do Trinitário Deus. Então, pode se ler nas sete páginas a seguir o que eles têm tudo no seu programa. Tudo pode ser lido, irmãos e irmãs, até aqui na página 4 está escrito lá onde o batismo é descrito. Então, lá a fórmula de batismo está escrita no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Então, as passagens bíblicas são Atos 2, 38, Atos 8, 17, Atos 10, Atos 19, 5, Romanos 3, Galatas 3, 27. Nesse documento do Concílio Mundial das Igrejas, também eles sabem onde está escrito. Eles sabem qual é a doutrina. Aqui está escrito como subtítulo: o batismo na igreja do princípio. Batismo na igreja do princípio. Mas eles permanecem na sua tradição. Sabem como foi batizado na igreja do princípio? E agora, irmãos e irmãs, nós fomos levados de volta à fé da igreja do princípio. Nós não sabemos como deve ser batizado. Nós deixamos nos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu nem quero falar sobre isso. Um documento muito especial, 75 páginas daquilo que o Papa disse, e eu vos digo, é simplesmente necessário que sabemos todas essas coisas e termos a orientação. Aqui temos um documento do dia 2 de junho de 2003, o que outrora foi dito. Irmãos e irmãs, não podemos entrar em particular nessas coisas. Em 75 páginas, tantas passagens bíblicas, especialmente de Apocalipse, são usadas. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tantas passagens bíblicas da Apocalipse são usadas como nenhum protestante até hoje utilizou. E quem quer reler tudo isso, sabe, aqui está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 7. E depois sobre Jesus Cristo, sobre a sua ressurreição, tudo é dito aqui. Os temas são bíblicos, mas o que é dito sobre isso não é mais bíblico. E isto é o grande problema. O tema pode ser bíblico, mas o que é dito sobre isso não é mais. Também aqui sobre Apocalipse 10, versículo 8 e 9. Imaginem, aqui nessa carta do Papa, toma o livro aberto e come-o. De Apocalipse, capítulo 10, apresentado o que naquele tempo sucedeu. Mas mesmo assim, sem revelação, só erro, condução a erro do A até o C. E cada vez mais são citadas passagens bíblicas e são usadas erroneamente. Não entraremos nessas coisas, somente gratidão que Deus tem uma igreja escolhida de todas as nações e línguas e foi separada, assim como Israel, seu povo do pacto, separou de todos os outros povos, falou com eles, se revelou a eles, lhes deu ordens, assim o Senhor tem a sua igreja, tirado a sua igreja de todas as povos, línguas e nações, e chamado para fora. E agora podemos de coração crer como a Escritura o disse. Então temos o relatório. Hoje, exatamente há 50 anos, o primeiro Papa fez a sua primeira viagem para Jerusalém. Hoje, exatamente há 50 anos, no dia 4 de janeiro de 1964, o primeiro Papa, a primeira viagem para Jerusalém. E se nós pensamos hoje sobre isso, sobre as negociações, sobre o Monte de Sião, sobre 21 cidades que o Vaticano requer para si, e também o lugar no Monte de Sião, mas aqui temos que discernir, eu quero falar isso bem curto, aqui temos que discernir entre todas as negociações que o Mr. Kerry fez agora, que pela décima vez foi para viajar pela décima vez para Israel em curto, e entre o contrato que será feito entre o Vaticano e todos aqueles que têm os seus contratos e negociações com Israel. Isso nós temos que discernir. Todos esses contratos e negociações ainda não têm nada a ver com o contrato definitivo que está escrito em Daniel 9, versículo 27. Ele fará um pacto com os muitos. E esses muitos com o qual a direita, a esquerda e todos os lugares está sendo negociado, todos eles serão incluídos neste contrato. Irmãos e irmãs, nós temos que dizer isso. Tudo está bem perto para pegar. E quando o que tem que ser feito, o que o Papa tem que fazer, isso ele fará. Eu me maravilhei um pouco quando a nossa chanceler perguntou a esse Papa, depois da cumprimentação, como se sente depois que você que recebesse a infabilidade. E o Papa está, dá para ver na foto, e ele, um perdeu a sua... Bom, deixa essa brincadeira de lado, tudo é muito sério essas coisas. E também a palavra de 1 Tessalônica 5, quando disserem agora há paz e segurança, não há mais perigo, então a destruição virá repentinamente sobre eles. Também a palavra em 2 Tessalonicenses 2, o Senhor não virá a não ser que o homem do pecado seja revelado, o homem da iniquidade seja revelado. Tudo será revelado agora e nós podemos abrir essa Santa Escritura e cada vez novamente agradecer que podemos viver agora e o que o Senhor se dirigiu a nós. Reúna o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Nós não estamos aqui para ouvir palavras de homens. Paulo pôde dizer, a palavra que é anunciada, o evangelho que é anunciado por mim, não é da maneira de homens, mas é a palavra de Deus que vos é anunciada. Também assim Pedro disse, a palavra que nós vos anunciamos como evangelho, de volta para aquilo que mencionamos antes da carta aos Coríntios, onde Paulo realmente colocou o peso que ninguém pode acrescentar algo que já foi escrito. Podemos ler todos nós isto, 1 Coríntios, capítulo 4, e antes de chegarmos ao versículo 6, temos que ir no versículo 1 e 2, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer requerer nos dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E para sublinhar isto, vem o versículo 6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito. De modo para que vocês não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Aqui temos um testemunho de um homem de Deus que colocou o valor falar somente por ordem divina aquilo que Deus tem para dizer à igreja e ainda hoje tem a dizer. E se o mesmo Paulo, então na carta de Tito, no último capítulo, Tito capítulo 3, versículo 10, Tito 3, ao homem faccioso, depois de primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Cada que foi colocado na igreja por Deus e recebeu o ministério por Deus é para edificação da igreja. Ele foi colocado para isto. Cada ministério, seja apóstolo, profeta, pastor, evangelista, e Paulo também advertiu aos anciões para permanecerem na doutrina e estarem firmes. Mas essas palavras, irmãos, nos tocam no coração. Já o que estava desde o princípio, nos acompanhará até o fim. Uns permanecerão na graça, na palavra e no, na humildade. Os outros serão tomados de si, trarão revelações especiais, divisões, facções, porque pensam serem uma coisa especial. Mas, como está escrito aqui, assim permanece eternamente verdade. Essas pessoas estão pervertidas no caminho errado. Por isso, nós queremos sempre agradecer a Deus pelo privilégio que nós podemos andar equilibrados na propagação da palavra. Eu penso na última expressão que fizemos aqui nas reuniões, no primeiro fim de semana, e quando o irmão Branham disse, foi dito, não os dons são a confirmação, não o falar em línguas, não as profecias, mas sim o sinal é crer cada palavra de Deus de coração, o sinal do que recebeu o Espírito Santo. O que os irmãos fizeram disso? Vocês não precisam mais do batismo do Espírito Santo, vocês não precisam mais do batismo dos dons, vocês só precisam crer cada palavra. Pessoas, essas precisam uma conversão? Elas nem vivenciaram uma conversão. Como vocês querem trazer frutos do Espírito Santo sem ter o batismo do Espírito Santo? Como vocês querem ter os dons do Espírito Santo sem ter o batismo do Espírito Santo recebido? Se já João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, aquele que vem após a mim vos batizará com Santo Espírito e com fogo. E se o nosso Senhor, em Atos capítulo 1, nos recorda e diz, João deu a promessa, e eu vos digo, permanecei em Jerusalém e esperei até receberes o poder das alturas. Então, sereis os meus testemunhos em Jerusalém, em Judeia e em Samaria. Por quê? O irmão Branham deu uma afirmação tão forte como essa, porque agora 555 milhões na Terra que pensam ter o Espírito Santo, cantam e dançam e fazem o que eles querem, vestem como querem, mulheres vão para a frente, a gente podia até dar um tapa nelas. Não há uma diferença entre elas e o Elvis Presley e outras pessoas conhecidas e pensam terem o Espírito Santo, até aqueles do quais está escrito, muitos virão naquele dia para mim e dirão, Senhor, Senhor, um Senhor já é o suficiente. Quem já fala duas vezes, isso já é, não é mais certo. Não fizemos no teu nome. Isso não vale, isso não vale. Não o que você e eu fizemos, mas o que o Senhor fez pela sua graça em nós. Por isso temos que dizer isso simplesmente, como também o irmão Branham afirmou. Podemos, no segundo círculo, ser batizados com o Espírito Santo, sem na alma ter sido renascidos. Então, neste lugar, temos que afirmar que necessitamos todas as experiências da salvação, do arrependimento, da fé, da renovação, do renascimento, do batismo com o Espírito Santo e fogo, que a igreja, no fim, seja assim como ela estava no princípio. Então temos 1 Coríntios 12, onde Paulo apresenta os nove dons do Espírito. Então temos todos os frutos do Espírito Santo que são revelados nos verdadeiros crentes. Então o irmão Branham pode dizer, não os dons, não se alguém demonstra ter amor, mas quem realmente crer a palavra de Deus de todo o coração, isso significa toda a palavra de Deus, cada palavra de Deus. Se uma só palavra existe que você não pode crer, então desliga. Isso não dá. Não em Deus, não com Deus. Cada palavra de Deus é uma semente e a palavra permanece, a palavra é semeada como semente dentro de nós. Nós o vivenciamos, eu mencionei isto ontem, ou talvez antes. Todos os grandes evangelistas que eu conheci todos pessoalmente, o seu testemunho foi, irmão Branham, William Branham, um homem enviado por Deus com um dom especial como nenhum outro teve, mas então veio mas com a sua doutrina não podemos concordar. Em vez de se provar a si mesmo, se eles estão concordando com a verdade divina, eles provaram um outro segundo a sua própria medida. Esquece a tua medida, tua vara, põe a vara da palavra. Então a palavra de Deus te será revelada pela graça. Há umas passagens preciosas que eu ainda quero ler para a nossa fortificação na fé, que nós simplesmente podemos seguir à frente e saber o Senhor completará a sua obra. Um irmão veio a mim no meu escritório e disse, pensa, Deus tem a responsabilidade sobre tudo, assumiu a responsabilidade. Isso é a verdade, mas também nós carregamos responsabilidade diante de Deus para colocar as suas palavras sobre o candelabro. E isso sucede agora. E pela graça podemos testificar, em todos esses muitos anos, nós somente pregamos aquilo que pudemos pregar das Santas Escrituras. Talvez eu devo mencionar isso ao lado. Eu nunca preguei sobre parábolas e nunca interpretei as coisas. Eu nem soube uma vez o que estava escrito em Mateus 24. Eu sempre havia lido sobre guerras e gritos de guerras, que isso viria. Eu nunca tinha lido versículo 45 até 47 antes. Somente quando o Senhor me chamou e disse, meu servo, eu te chamei, segundo Mateus 25, 45 e 47, Mateus 24, 45 e 47, te determinei para distribuir o alimento. Todos nós sabemos que todas as parábolas que o Senhor deu e falou têm a ver com o reino de Deus, estão ligadas ao reino de Deus. Então o Senhor disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O tempo da interpretação teve o seu fim, o tempo chegou que aquilo que antes estava coberto, agora foi revelado. E também aí podemos cada vez voltar àquilo que o Senhor disse aos profetas, ao nosso ao profeta, nosso amado irmão Branham, através do seu ministério, todos os mistérios de Deus serão completados no plural. E a isso temos que atentar e colocar o ênfase. Jesus Cristo, no singular, é o mistério de Deus revelado e permanece para sempre, eternamente válido, o que está escrito em Apocalipse 10. Então, o mistério de Deus será completado como Ele o revelou aos seus servos, os profetas. Não seus servos e apóstolos, mas sim aos seus servos e profetas. Ele o revelou. E nós lemos na palavra de introdução, ninguém reconhece, é impossível. Nós precisamos da revelação através do Espírito Santo. Senão nós discutimos damos as nossas afirmações e pensamentos. Mas no momento em que o cobertor foi tirado, e este é o grande mistério com a Igreja de Jesus Cristo. Como está escrito em Apocalipse 1, do versículo 1 até 3, que João, na ilha de Patmos, como servo do Senhor Jesus Cristo, recebeu a revelação, aquilo que todos os servos de Deus podem receber. Nem todos os servos de Deus estavam na ilha de Patmos, nem todos os servos de Deus viram as coisas que sucederam, mas todos os servos de Deus têm parte da revelação que Deus, pela graça, concedeu. E assim foi também e é no nosso tempo. O que Deus revelou ao seu servo e profeta foi-nos em todas as partes, até pela graça, foi revelado, porque levamos tudo de volta às Santas Escrituras e lá achamos o nosso absoluto. Aqui está escrito em Romanos capítulo 1, também essa passagem bíblica podemos ler sempre, Romanos 1, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado. Você é uma ferramenta escolhida para mim. Eu te enviarei aos gentios. Foi um chamamento, foi uma... Com esse envio, a mensagem da salvação estava ligada, como está escrito no versículo 2, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Quantas vezes mais devemos dizer essas coisas? Primeiro, Deus dá uma promessa, então Deus vigia sobre a sua palavra. E quando o tempo se cumpre, então as promessas se tornam realidade divina. Então podemos dizer, como Simão diz, Senhor, então deixas o teu servo descansar em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Então chega o momento onde nós podemos ver. E o que o Senhor disse em Mateus 24, quando virdes tudo isto suceder, então sabeis que está próximo. Então a concordância do Velho Testamento com o Novo Testamento, e e do Novo com o Velho Testamento. Então, em versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência da fé entre todos os gentios. Ontem, lemos a palavra, o Evangelho do Reino de Deus tem que ser anunciado a todos os povos em toda a terra. Então, virá o fim. Aqui, não só para um testemunho, mas para aqueles que ouvem a palavra e creem, como está escrito aqui, para obediência da fé, para a honra do seu nome entre todos os gentios. Não só o eternamente válido evangelho ser anunciado, mas os que a chamada está sendo efetuada e a fé é ligada à obediência, assim que nós realmente podemos ser agradáveis a Deus, porque nos encontramos na plena fé e na plena obediência. Em Mateus 24, ainda temos dois, três versículos que valem ser lidos nesta conexão. Mateus 24, versículo 3 está escrito. Mateus 24, versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, declara-nos quando é a última parte do versículo 3. Declara-nos quando serão essas coisas. Declara-nos quando serão estas coisas. Declara-nos. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Declara-nos. Por favor, Senhor. Diga-nos. Declara-nos. E nós também lemos de Lucas 10 que o Senhor se revelou aos seus. A vós é dado conhecer o mistério de Deus. Diga-nos quando sucederão todas essas coisas, qual é o sinal da tua vinda? Porque se trata da vinda do Senhor e a consumação do plano da salvação. Diga-nos, Senhor, e podemos testemunhar. Ele não nos deixou no escuro. Ele nos revelou tudo que precisamos saber pela sua graça. E se nós lermos em Mateus 24 a seguir, tudo nos foi dito dos falsos cristos, dos falsos profetas, de guerras e rumores de guerras, de tudo nos foi dito. E no versículo 8 está escrito, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vai a seguir com falsos profetas até a expressão, o evangelho do reino será anunciado. Então, no versículo 15, Mateus 24, versículo 15, no fim, quem lê, entenda. Quem lê, atenta. Se aquilo que o Senhor disse se cumprir, o que ler, atenta. Nós não somente lemos, nós atentamos e vemos o cumprimento daquilo que o Senhor predisse. E então, no versículo 27, a palavra maravilhosa, o acontecimento da volta do Senhor. Versículo 27 em Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim está escrito, e assim será. E agora eu tenho que dizer simplesmente, em certas pregações que o irmão Branham trouxe, o parágrafo não foi, infelizmente, colocado corretamente. E principalmente quando ele mencionou 1 Tessalonicenses 4, que o Senhor virá com a trombeta e a voz do arcanjo. Lá atrás disso, ele colocou a expressão, a mensagem. E no inglês não há nenhum ponto, lá está uma vírgula. A mensagem trará esse grito de alarido. E todos agora creem na mensagem que o Senhor já está descendo e o grito já está, só porque uma posição foi colocada errada, uma vírgula. E se eu penso sobre essas coisas e escuto o que o irmão Branham falou realmente, e como as pessoas foram trazidas levemente, e aqui é diferente. Esses irmãos não têm nenhum interesse em tudo aquilo que o irmão Branham ensinou sobre esse tema. Eles se grudam em uma só expressão que infelizmente, seja lamentável, não foi colocado o sinal certo. Lá deveria haver um ponto e depois seria a mensagem antecederá a segunda vinda de Cristo. E vocês podem me entender, porque eu estou em uma responsabilidade direta diante de Deus. Eu tenho que anunciar a verdadeira palavra. Essas coisas me doem. Então pode acontecer que me é proposto que eu estou corrigindo o profeta. Eu não penso nisso. Eu não sou digno de abrir os seus sapatos e nem de carregá-los, mas se trata da propagação da palavra. Então eu estou diante de Deus, então eu tenho que estar com uma consciência limpa, tenho que encontrar o Senhor naquele dia. E aqui, como está escrito aqui a seguir, por favor entendam isso, também na Santa Escritura está tudo dito numa só respirar. E também em Mateus 24 está escrito do versículo 29: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Mas isso nós não vivenciaremos. Isso é após o tempo da tribulação, como está escrito aqui, preto e branco. E como o Senhor mesmo disse, por isso sempre a afirmação, ler devagar, ler através do Espírito Santo, e aquilo que foi dito, para entender exatamente o que foi dito, logo depois da tribulação daqueles dias. E nós, como igreja, seremos arrebatados antes da tribulação. Mas depois da tribulação, então se cumprirá O que está escrito no versículo 30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não há arrebatamento, nenhuma pessoa ouvirá, só a noiva virá, encontrará o noivo. Então aqui vemos a ligação a Apocalipse, o primeiro capítulo. Irmãos e irmãs, eu espero que vocês compreendam como importante a ordenação do plano da história da salvação é, como para que colocamos todas as coisas lá aonde elas pertencem. E como lemos, após aquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu. E isto é exatamente o sexto selo. Por isso temos que dizer, tudo que acontece após o sexto selo está no futuro. E também ali o irmão Branham disse nitidamente, palavras nítidas, bem claras. Leiamos em Apocalipse capítulo 6, aqui está escrito do versículo 12, Apocalipse 6, a partir do versículo 12, e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Isso não aconteceu na abertura dos selos em março de 1963? Em março de 1963, irmão Branham, as coisas que João viu na ilha de Patmos e recebeu revelado, irmão Branham viu e recebeu revelado. A hora e a meia hora no céu não foi em 1963? Foi a revelação daquilo que irá suceder quando o momento chegar. E nós temos que compreender que Deus enviou seu profeta. E eu descrevi isso nos 22 capítulos de Apocalipse, o que acontecerá sucessivamente. E como o irmão Branham ordenou essas coisas maravilhosamente e disse em toda claridade, os primeiros quatro selos andam paralelos com os sete eras das igrejas e mostram o anticristo nas suas quatro fases de desenvolvimento. Tão claro ele falou sobre isso, que não poderia ser mais claro. Então, sobre o quinto selo, onde os mártires clamam por ira e vingança, e diz, esses são os judeus, porque um verdadeiro filho de Deus não grita por vingança. Um verdadeiro filho de Deus diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. E ele mostra o que o quinto selo é. Depois do quinto selo vem o sexto, então o sétimo. Então o irmão Branham diz, muito claro, esses dois selos caem no tempo da grande tribulação. Irmãos e irmãs, eu não somente traduzi as pregações, eu posso dizer em humildade, se há alguém que traduz, se alguém traduz, então ele tem que entender antes de traduzir aquilo que ele vai traduzir e conhecer antes de trazer isso em sua língua. Eu não somente ouvia as pregações gravadas nas fitas, eu traduzi cada pregação e sou grato que nós entendemos certo a palavra revelada de Deus, como já afirmamos antes. Diga-nos quando isso sucederá. Vocês entenderam tudo isso certo? O que lê atente a isto. Quando isso suceder, levantei vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. De volta, antes do fim desta reunião, a expressão do irmão Branham: não os dons, mas sim o sinal está naquilo que, se nós cremos cada palavra de coração, sem algum impedimento, e tudo isso dizemos sim e amém. Não temos nenhum problema de crer de coração aquilo que o Senhor nos revelou na sua palavra, ou falou na sua palavra. O que se trata do ajuntamento do povo de Israel, podemos ler em Isaías 11, de Jeremias 31, de Ezequiel 36, podemos ler exatamente tudo isso. Como Deus o prometeu, assim sucede. E ainda temos que esperar por isso, e que isso não sucede no decorrer de semanas e meses, que anos passaram. Por isso está escrito que o Senhor, no decorrer dos anos, sua palavra e a sua obra, ele completa. E nós somos simplesmente gratos. Eu quero ler isso ainda do profeta Ezequiel, que com o ajuntamento do povo de Israel ainda não aconteceu tudo. Primeiro vem a reunião do povo de Israel. Depois poderei ler em profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 17, portanto diz, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E vos darei a terra de Israel. A terra eles já receberam, mas com isto, uma coisa poderosa está ligada. Ezequiel, capítulo 36. E aqui, que ainda há de suceder, e terá que suceder, quando a reunião de Israel suceder. Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. A isso, o Senhor poderia dizer, hoje, essa Escritura se cumpre diante de vossos olhos. Mas ainda segue adiante. Quando esta congregação houver ocorrido na terra, no versículo 25, está escrito: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Então, após a congregação, o ajuntamento de todas as nações, haverá essa purificação pela graça de todas as imundícias pelos quais eles se fizeram culpados. O que é conosco como Igreja das Nações? Também nós fomos reunidos. Agora se trata de ser limpados de todas as manchas e tudo que não tem a natureza divina, ser trazidos de volta à palavra de Deus, ser limpos de todas as manchas da carne e do Espírito e ter um coração entregue totalmente ao Senhor para que podemos ser agradáveis a Ele pela sua graça. E então está escrito no versículo 26, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A isso dizemos amém. Então ainda versículo 27, ainda porei dentro de vós o meu espírito, na alma, no vosso interior, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Isto é uma palavra que também está dirigida a nós. A chamada para fora já foi efetuada. Eu estou debaixo da impressão que somente os últimos serão chamados agora. Então o número será completado. Então o Senhor voltará para nos levar para casa. Então Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses, no 5º capítulo, vós, amados irmãos, não viveis em trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Não, vós todos são filhos da luz. E o Senhor mesmo disse, quem caminha na luz não tropeça. Ele disse, quem me segue não permanecerá nas trevas, mas sim terá a luz da vida. Preciosos irmãos, Igreja do Deus vivo, noiva de Cristo Jesus, hoje se trata de ter a preparação interior, vivenciá-la pela graça, a renovação interior, que temos uma nova vida, um novo coração, receber o Espírito de Deus. E nós todos sabemos que só o Espírito de Deus nos concede a vida. Não, mas a vida está na semente, e a semente é a palavra, e a palavra tem que ser semeada. E a semente de trigo tem que cair na terra, e ela tem que morrer, para que o germe da vida que está dentro da semente possa ressurgir, e a colheita possa ser feita. Por isso Paulo disse, eu morri com Cristo, fui crucificado com Ele, e através do batismo fui enterrado com Ele. Não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Também isto nós lemos ontem, a última mensagem. Não é somente a chamada para fora, que entramos na doutrina, em todas as coisas. A última mensagem tem como resultado que a noiva de igreja, noiva, esteja sem manchas, sem rúgulas, sem condenações perante o Senhor, lavada no sangue do Cordeiro, purificada na palavra, no banho da água da palavra. E como já mencionamos bem curto antes, com a Trindade, agora no voo de volta, na viagem de volta, ouvi duas pregações do irmão Branham, e eu vos digo com qual seriedade o homem de Deus falou sobre isso, o que tudo é feito na fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o Espiritismo, em toda a cristandade, é feito nesta fórmula, em todos os lugares, independente, seja coisas, feitiçarias que são feitas, espiritismo, em toda a cristandade, é feita nesta fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que irmão Branham disse com toda a clareza numa pregação, três vezes, ele repetiu, que todos que agora ouvem a palavra de Deus devem ser libertadas dessa maldição que veio sobre elas, elas devem ser libertadas e serem batizadas biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, temos que afirmar isso de volta ao princípio, de volta à doutrina dos apóstolos. Pedro entendeu exatamente o que o Senhor disse e batizai-os no nome. Pai é um título, e isso temos que discernir simplesmente. Deus não chama Criador, Ele é Criador. Deus não chama Juiz, Ele é Juiz. Deus não chama Salvador, Ele é Salvador. Tem que discernir o que é uma denominação do que Ele é, a diferença. Ele é nosso Pai, por isso oramos, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele é Pai, mas qual é o nome? O nome do Pai que deve ser santificado, qual é o nome? E batizei no nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. O novo testamentário da aliança do nosso amado Senhor é Yahshua, Javé Salvador. E Javé do Velho Testamento é Yahshua do Novo Testamento. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, todos que ainda não foram batizados biblicamente, que ainda não se livraram dessa maldição, têm que aproveitar a oportunidade, fazer a aliança de uma boa consciência com Deus. Também isso eu já disse aqui, vocês todos podem ler isso. Para que a fórmula trinitária é usada? Não, a gente pode pegar na cabeça e todas as ordens, as lojas, todos começam nessa fórmula. E todo mundo foi enfeitiçado, todo mundo foi enganado, todo o mundo está debaixo dessa maldição. Por isso, a verdadeira anunciamento tem que ser colocado sobre o calendário, para que todos que pertencem a Deus sejam libertados dessa maldição e entram na obediência pela fé. e sejam batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E como lemos aqui nesse documento, todos 349 igrejas têm que se subordinar a esse passo. Nós cremos no Trino Deus. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, cremos que só existe um Deus somente. E esse um Deus já se revelou no Velho Testamento e no Novo Testamento para a nossa salvação, como já foi dito, no céu como Pai. Por isso, o nosso Salvador pôde dizer: eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Por isso, Paulo pôde escrever na carta aos Hebreus que nós todos temos todos o mesmo Pai, irmãos e irmãs, tão certo como o Filho de Deus é a semente divina, foi a palavra que se tornou carne, tão certamente a palavra que Deus nos prometeu, a semente de Deus foi semeada dentro da nossa alma, e tão certo que o Espírito Santo veio sobre Maria depois que ela creu, ouviu e creu a promessa, e o Filho de Deus foi nascido. Assim acontece o renascimento, se nós recebemos a semente da palavra e o Espírito Santo realmente conseguiu produzir essa nova vida. Quantos desejam dessa experiência de salvação, de achar graça diante de Deus e saber: nós queremos estar lá quando o Senhor vier buscar os seus. Eu creio, é o maior alvo que existe ligado à pregação. Como já dissemos ontem e hoje, o eternamente válido Evangelho é anunciado sobre toda a terra, a todos os povos e línguas, e então virá o fim. Então, a Bíblia, o nosso Senhor fala do fim que virá, e agora, no fim do tempo da graça, através da mensagem dos tempos dos fins, Deus chama seu povo para fora. Separai-vos, não toqueis coisas imundas. Colocai-vos ao lado de Deus, colocai-vos na vontade de Deus, colocai-vos dentro da palavra, e assim a igreja se encontrará sem manchas e sem rugas, lavada no sangue do Cordeiro, purificada no banho da palavra, selada com o Santo Espírito para o dia da salvação e preparada. E como já dissemos muitas vezes, Deus não selará nenhuma alguma coisa que está misturada. Isso é impossível. Lá onde há ainda doutrinas e interpretações e ensinamentos de pessoas, onde há uma mistura, vocês sabem, a mistura retorna ao Jardim do Éden, ela está ligada à enganação, mas seja quão santa ela pareça, não adianta nada. É uma semente totalmente diferente. Isso nós temos visto em Mateus 13, versículo 37 e 38, visto. E foi-nos dito: o Filho do Homem semeia a boa semente, e são os filhos do reino de Deus. E o inimigo semeia a sua semente, e esses são os filhos do diabo. A gente nem quer dizer isso, mas assim está escrito. por favor, nenhuma sequer interpretação, não dê ouvidos, tome a nunca misturar a palavra original de Deus com alguma interpretação, mas sim, permaneça 100% na palavra e na graça, debaixo do sangue de Jesus, como igreja do Novo Testamento, do novo pacto que o Senhor buscará. Nós podemos pertencer àqueles que ouviram a última chamada e simplesmente creram, porque Deus o colocou assim no nosso coração. Nós concluímos com a palavra: abençoados são vossos olhos, porque eles veem; abençoados vossos ouvidos, porque ouvem; abençoados vossos corações, porque creem, podem crer. Muitos profetas e apóstolos desejaram ver o fim, mas eles partiram antes de nós, e nós temos o grande privilégio de ver agora, tentar agora ver o cumprimento das profecias bíblicas, mas o motivo principal agora é a preparação da igreja noiva de Jesus Cristo, porque permanece para sempre válido o que o nosso Senhor disse em Mateus 25, versículo 10. As que estavam prontas entraram para as bodas do Cordeiro. Para sempre permanece válido o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11. Eu quero apresentar a Cristo uma noiva pura. E isso sucede neste tempo, que nem uma mistura, mas sim a pura e santa palavra de Deus é lavada no sangue do Cordeiro, reconciliada e pleno perdão, e deixam valer somente a palavra de Deus. Santifica e purifica em todo nós, ó Senhor, purifica-nos pelo poder da tua palavra, do teu sangue e do teu espírito, até chegarmos lá, que um poderoso atuar do Espírito Santo comece a efetuar, e nós sejamos uma alma e um só coração, em nome santo de Jesus Cristo. Isso sucederá. A Ele seja a honra. Amém. Deixa-nos levantar. Cantar o coro. Oh, eu quero vê-lo. Eu quero ver aquele que por mim. Mais perto. todos que foram tocados pela palavra e querem realmente consagrarem as suas vidas ao Senhor. Damos agora a oportunidade, não somente de levantar a mão, mas sim no primeiro fim de semana desse ano que começou, de vir simplesmente para a frente e consagrar a vida ao Senhor e dizer: Senhor, Tu dissestes, venham a mim todos vós que estáis oprimidos e carregados, eu vos darei descanso e refrigério. Ele também disse: quem vem a mim, jamais rejeitarei. Ele também disse: largo é o caminho que dirige à perdição, mas, e muitos são os que caminham nele. Também disse: venham, a porta é estreita e o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Quem hoje quer consagrar a sua vida totalmente ao Senhor, vocês podem ficar onde estão. Deus vê nós todos onde estamos, mas quem quer vir para a frente pode fazê-lo agora. Nós cantamos: assim como eu sou, assim deve ser. É maravilhoso. A palavra efetuou aquilo pelo qual ela foi enviada. Também tu, irmão amado, pode retornar ao teu lugar. A palavra realmente efetuou aquilo pelo qual ela foi enviada. Mesmo se alguém quer vir, podem fazê-lo. Não, vocês não vêm a um homem, vocês vêm ao Senhor, mas especialmente eu quero fazer a afirmação sobre todos que ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles tomem isto a sério, tomem a oportunidade e façam o pacto de uma boa aliança com Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecei vossos corações. Deus, o Senhor, abençoe-vos que viestes aqui. Como dissemos, as palavras do nosso Senhor foram repetidas. Ele disse: quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Ainda é graça, tempo da graça, ainda podemos vir ao Senhor. Deus abençoe todos, Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa-nos orar para vocês. Vocês creem que o Senhor derramou o seu sangue por vós, que o Cordeiro de Deus morreu e exclamou: está consumado. E que nesse momento todos estão na graça do Senhor, que ouvem a mensagem e creem de todo o coração, creem que o Senhor fez de grande, ó. Amado Senhor, eternamente fiel Deus, nós pedimos pelos nossos preciosos irmãos que vieram para a frente, e pedimos por todos que permaneceram nos seus lugares, ó Senhor, dá a nós todos nova vida pela Tua graça. E trazemos-te também os pedidos especiais do irmão da Romênia. Ó Deus nos céus, Tu vencestes ao Satanás, dá à criança plena libertação de todo o poder do inimigo, do Satanás. Tu, ó Senhor, és o vencedor do Gólgata. Dá ao nosso irmão a fé que ele possa exclamar em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e terá que acontecer, porque já aconteceu na cruz do Calvário. Amado Senhor, Tu és o vencedor do Golgatá. Tu ressuscitastes, tirou o poder da morte, esmagaste a cabeça da serpente e nos trouxestes vida eterna pela graça. Abençoa-nos todos que estamos hoje aqui reunidos. Abençoe em todo o mundo, em todos os povos e línguas. Abençoa todos que estão ouvindo ao vivo agora. Abençoa todos que a seguir ouvirão os DVDs. Ó Deus, complete o Teu plano de salvação com a Tua, pelo sangue redimida igreja. Traz-nos em concordância com a Tua palavra e com a Tua vontade. Te agradecemos por isso, que podemos viver agora e não somente poder ordenar a profecia bíblica, mas deixar-nos ordenar biblicamente. Que queira cada um membro no corpo de Jesus Cristo achar o seu lugar, queira cumprir-se. Através de um só Espírito, fomos todos batizados para um corpo. Amado Senhor, te pedimos agora, no tempo da chuva tardia, envia o poder das alturas, vivifica a tua obra, Senhor, e abençoe tua igreja redimida pelo sangue. Te agradecemos de coração por isso, que podemos reconhecer o tempo, receber e aceitar a mensagem, e te agradecemos pelo mensageiro que tu enviastes e pela mensagem que podemos carregar à frente em toda a terra. Podemos anunciar aquilo que tu nos prometestes e através do Espírito Santo revelastes. Amado Senhor, dá a nós todos que estamos reunidos aqui e a todos aonde quer que estejam reunidos, seja em círculos caseiros, seja nas igrejas, que nós juntamente oremos. E oremos de voz alta. Irmãos e irmãs, eu peço-vos hoje, por isso, como nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, está escrito, e eles levantaram as suas vozes unidas, unidos e agradeceram ao Deus o Senhor. Deixa-nos agora livremente elevar nossas vozes e agradecer juntamente ao Senhor de todo o coração. Aleluia! Orem e agradeçam e louvem e glorifiquem ao Senhor. Amado Senhor, te agradecemos. Tu fizestes grandes, grandes obras. Nós te glorificamos no pó e te adoramos. Tu nos chamastes, tu nos escolhestes, concedestes graças e te agradecemos de todo o coração, de toda a alma, por tudo que tu fizestes, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado e glorificado e adoração seja o teu maravilhoso nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos jubilar e trazer-lhe a honra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Senhor. É a tua palavra. A tua graça. Glória a ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Pela tua palavra viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Pela luz, Senhor, que nos ilumina o caminho, Senhor. Obrigado pelos teus servos que enviaste, Senhor. Obrigado, Senhor, que tu nos tem dirigido em toda a verdade, Senhor, e guardado de todo engano religioso, Senhor. Tem nos libertado, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cantemos ainda, somente crer, somente crer. Pode vos sentar, pode voltar aos seus lugares. Nós somos gratos a Deus de coração, que ainda podemos nos reunir sem distúrbios. Somos gratos a Deus que vocês ainda podem vir. A Santa Escritura diz também de tempos caros que virão. Os tempos caros já estão aí, mas eu creio que a palavra de Deus nos é tão preciosa e valorosa que todas as outras coisas deixamos para trás para, quando o tempo chegar, estarmos debaixo do som da palavra. Especialmente, nós agradecemos a todos os nossos irmãos servidores de todos os muitos países da África, de toda a Europa, de toda a Europa Oriental. Deus os abençoe a vós todos, do reino da sua graça. especialmente nosso irmão e a sua esposa do Irã. Desejamos as bênçãos de Deus de todo o coração e de toda a alma. Lá nossos irmãos e irmãs passam por grandes provações. Muitos já pararam nas cadeiras, alguns já ainda estão nas cadeias, nas prisões. É um estado que é insuportável. Se alguém é culpado, que ele converteu os muçulmanos para a cristandade, isso já é um motivo para ser julgado, acusado. Vamos também pedir a Deus que nesses países onde que tem essa posição, que Deus conceda a graça, que nossos irmãos e irmãs, apesar de todas as provações e perseguições e o que eles têm que sofrer, permanecem fiéis ao Senhor, mesmo que seja até a morte, para então receber a coroa da vida. Nós todos, que ainda, por certa maneira, estamos vivendo em boa situação, vamos agradecer ao nosso Deus por isso. Mais uma vez, eu quero afirmar, Deus o Senhor, deixou entoar a última mensagem sobre toda a terra, e eu estou prestes a dizer, então, deixas o teu servo descansar em paz, porque meus olhos viram que a tua palavra, o eternamente válido evangelho, foi anunciado a todos os povos e línguas. Ontem eu disse, na nossa carta, no nosso mapa, no escritório, 262 cidades foram marcadas em mais de 150 países, nos quais a última mensagem foi anunciada. E como ontem foi mencionado, somente no ano passado foram no total 88 voos, subidas e descidas, sobe e desce, muito tempo, mas para o Senhor, para distribuir a palavra de Deus e obedecer a última chamada de Deus. Eu agradeço a vocês que vieram, que estimam a palavra de Deus e vêm para cá. Sejam sinceros, o mundo inteiro iria acreditar o testemunho que eu trago se aqui as cadeiras estivessem vazias. Vós sois o comprovante visível que a palavra de Deus no nosso tempo não voltou vazio para Ele, mas sim em vocês, em nós, efetuou aquilo para o qual Deus a enviou. E nós vos convidamos para o próximo, primeiro fim de semana, de todo o coração, pedimos para se registrarem, porque as acomodações não forem suficientes, vamos alugar hotéis. Não vos preocupais, nós queremos comprar o tempo, estarmos juntos para vivenciar o fim. Deus sabe quando isso será. Nós estamos em grande expectativa. Queira esse ano ser um ano de libertação, de jubileu, que é a grande reconciliação de Deus suceda conosco e em nós e através de nós. seja revelado. Nossos irmãos que nós nem chamamos para frente nesse fim de semana, mas Deus os abençoe a todos vós, em todas as cidades, em todas as línguas, e seja convosco. Nós levantamos agora para a oração final. Irmão Schmidt, vem, por favor, para agradecer ao Senhor. Grande Deus, te agradecemos pela graça e pela fidelidade, pelo privilégio, Senhor, que tu nos desse a graça de vivenciar tudo isso, ouvir tudo isso, crer tudo isso e receber tudo isso. Senhor nos céus, o teu servo, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos hebreus, ó Senhor, que sem nós não sucederá. Nós te agradecemos que tu nos deste parte nisto, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, e te peço, abençoe a todos, sim, a todos exclusivamente que estão aqui nesse lugar, que ouviram juntamente, que viram cada coração que tu tocastes, ó Deus, fortifique, firme na fé para a honra do teu nome. E nós todos, dá um só pensamento para glorificarmos o teu nome. E a ti seja honra e adoração e glória em nome. Amém, amém. Irmão Alfredo, vem também agradecer. Pai Celestial, te agradecemos para esta manhã, pela tua presença, pelo teu falar através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. E nós ouvimos e cremos a palavra que tu nos destes. Tu te revelastes a nós pela graça. Te agradecemos por esta manhã. E nós estamos certos que a tua palavra não volta vazia, mas ela efetua em nós que ouvimos aquilo para o qual tu a enviaste. Abençoa cada um, Senhor, que está presente e que ouviu juntamente em todo o mundo. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo Israel. Te agradecemos por tudo que nós temos parte agora, do que está fazendo agora. E a mensagem, como ouvimos, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio. Te agradecemos por isso, que queremos fazer isso com a tua ajuda, cada um que ouve, que ama a tua palavra e ouve a tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E todo o povo diga amém. Tu és digno, tu és digno. Amado Senhor, elevante a tua face sobre nós e conceda-nos a tua paz e a tua bênção, e seja conosco, com cada um de nós. Nós te agradecemos para este fim de semana e pedimos-te mais uma vez para isso. Abençoa todos nossos irmãos e nossas irmãs em todo o redondo da terra, desde o nascer do sol até o pôr do sol. E atue tu em todos que te creem e confiam. Aquilo que é agradável diante de ti, para que também nós sejamos achados como uma noiva preparada e podemos encontrar contigo o noivo quando tu voltares para nos levar para casa, para as bodas do Cordeiro. Cordeiro de Deus, te agradecemos pelo sangue da nova aliança, do novo pacto. Amado Senhor, abençoa-nos. Tu nos tens abençoado nesse fim de semana, dessa semana. Tens abrido o nosso entendimento para a tua Escritura e nos introduzidos no teu plano de salvação pela tua graça. Amado Senhor, meu coração está movido para te agradecer pelos muitos anos, pelas muitas viagens que a tua palavra pôde ser levada em todo o mundo. Nós o vimos, nós o vivenciamos e elevamos as nossas cabeças para cima, porque sabemos que a nossa redenção, nossa salvação está próxima. Abençoa todos os servidores da palavra, os irmãos em todo o mundo. Conserva-os no teu nome, na tua palavra, debaixo da direção do teu Santo Espírito. Para tudo te agradecemos. Em nome de Santo de Jesus, nós, aleluia, amém. E a todos um ano abençoado de 2014. Louvor e glória. Levantamos nossas mãos e cantamos mais. Amém. Ele o fez.